Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 16 de março, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Todo mês é marcado por uma cor e campanha de saúde. E este mês, o Março Lilás chama atenção para o câncer de colo de útero. O Ministério da Saúde determina como formas de prevenção o uso de preservativos, realização de exames e a vacina contra o HPV. Para conversar mais sobre o assunto e a prevenção, convidamos o oncologista do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Henrique Gesser Ascenso. Seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Obrigado, Thalita. Vamos conversar, então, sobre prevenção e câncer de colo de útero, né?
Para a gente falar sobre o câncer de colo de útero, a gente tem que falar também sobre uma das principais formas de desenvolvimento, que é o HPV, né? Como é que funciona essa relação entre o vírus e o desenvolvimento desse tumor?
Thalita, o que é importante? É, quase 100% dos casos do câncer de colo de útero e das lesões que a gente chama de precursoras, né, que são antes de virar o câncer, são relacionados a esse vírus, que é a infecção sexualmente transmissível a mais comum que tem. E, geralmente, esse vírus é muito comum na população adulta, sexualmente ativa, né? E ele acaba infectando, entrando em contato com as células ali do colo do útero da mulher, e ele pode, só o fato de ter o HPV não é sinônimo de ter um câncer de colo de útero, mas essa infecção, se o organismo da paciente, da mulher, não combate, se essa infecção fica persistente, essa célula fica infectada por esse vírus e no decorrer de anos pode virar a desenvolver um câncer, que é o motivo dessa entrevista, né?
Então, uma paciente que teve o HPV, como é que deve funcionar esse acompanhamento para ligar com essa prevenção ao câncer de colo de útero, já que é uma das formas de desenvolvimento? Pode ser uma das...
Se a paciente, por exemplo, descobrir que tem uma infecção do HPV, geralmente tem, às vezes, alguma ferida no colo do útero, alguma coisa nesse sentido, o médico dela vai indicar algum tratamento. Dependendo da idade dela, muitas mulheres, jovens, adultas jovens, pode ter uma infecção pelo HPV e, naturalmente, essa infecção é resolvida pelo próprio organismo da mulher. Por isso que o rastreamento, né, que é o que a gente também vai comentar, começa só a partir de uma certa idade, não precisa começar o rastreamento com a mulher muito jovem, porque muitas lesões elas aparecem e depois somem na mulher mais jovem. Na mulher um pouquinho mais velha, na adulta, assim, a partir dos 21, 25 anos, essa fase, ter uma lesão que é relacionada ao HPV, geralmente é indicado algum tratamento, que daí pode ser desde uma cauterização até uma pequena cirurgia, que faz, às vezes, no consultório mesmo, que é retirar essa ferida, até, às vezes, algum procedimento, alguma cirurgia maior, dependendo se for mesmo já um câncer de colo de útero, né? Então, se a mulher descobriu que tem uma infecção relacionada ao HPV, tem vários, né? HPV, a gente tem mais de 40 tipos que infectam, que fazem alguma infecção na região genital. No homem pode ser no pênis, em ambos os sexos pode ser no canal anal, e na mulher tem no colo do útero. O HPV do colo do útero tem vários subtipos também. Tem quatro que são os que são mais agressivos e mais relacionados ao câncer, né? Então, nem toda infecção vai desenvolver, né, num câncer de colo de útero. Se descobrir que tem uma dessas infecções, tem que ver qual é a manifestação, qual é a idade da paciente, para determinar o melhor tratamento. E a melhor opção mesmo, né, é a prevenção, né? É ter uma prática sexual segura, com preservativo. A gente vai falar também de outras formas de prevenção também, que são bem importantes.
Justamente por conta dessa prevenção é que foi implantada essa campanha de vacinação para meninas e adolescentes antes desse início da vida sexual, que é quando a vacina tem mais efetividade, né? Por que é importante, então, essa vacina antes desse início?
Então, porque a vacina tem que ser, de forma ideal, administrada da menina ou do menino também ter relação sexual, para ele não ter tido contato com HPV. Daí você administra a vacina, né, são duas aplicações com 6 meses aí de intervalo. Daí o próprio organismo vai criar anticorpos contra esse vírus. Se no futuro essa pessoa entrar em contato com esse vírus, ela já vai ter as defesas em prontidão para poder lidar com, essa, com esse vírus se ele entrar no organismo. É importante fazer antes de ter a vida sexual ativa, né? Por isso que essa idade aí dos 9 ou 14 anos, dos 11 ou 14 anos, alguns lugares falam para os meninos, por exemplo, é para você já preparar o organismo do jovem, né? Para quando for entrar na vida sexual ativa não ter, ter uma chance maior de combater esse tipo de câncer. O que que acontece? Essa vacina, ela só pega 4 tipos do HPV, que são os que causam 70% dos casos de câncer de colo de útero, né? Então, a vacina, ela não previne contra todos os casos de câncer de colo de útero. Então, mesmo a pessoa que foi vacinada, né, a mulher que foi vacinada quando mais jovem, tem que continuar fazendo o exame preventivo.
Por conta dessa relação de prevenção e de HPV, eu queria saber quais são os principais sintomas, além dessas verrugas que o senhor mencionou que podem aparecer, justamente para identificar essa doença.
Tá, então de sintomas. A maioria dos casos é assintomática. A maioria não tem sintoma nenhum. No começo, né, a mulher não sente nada. Alguns casos, quando a doença está um pouquinho maior, pode ter o principal sintoma é sangramento. Então pode ter um sangramento vaginal anormal, um pouquinho mais persistente, uma quantidade maior, uma coisa que foge do normal para aquela mulher. Outras também falam assim, que tem um sangramento que é após a relação sexual. Então depois da relação, como o colo do útero às vezes está doente, está com alguma úlcera, alguma feridinha ali relacionada à infecção, pode ter um sangramento, um pouco de desconforto depois da relação. Daí tem outros sintomas que são bem mais assim, inespecíficos que a gente fala, né? Que pode acontecer um corrimento, alguma secreção vaginal, que muitas vezes, a maioria dos casos é por vaginite, por alguma infecção local, mas o câncer de colo de útero às vezes pode dar um sintoma mais inespecífico, né? No começo.
E além de prevenir o HPV, também existem outras formas de prevenção e diagnóstico precoce desse tumor, né? Eu queria saber quais são os exames necessários para a mulher e qual a frequência.
O que é importante fazer é o exame preventivo de colo de útero, né? Que a gente fala, que é o Papanicolau, que é super importante, né? Para todas as mulheres terem acesso a esse exame, que é um exame que no Brasil é recomendado fazer dos 25 até os 64 anos, mas a partir dos 21 anos, já é, em muitos lugares do mundo, já é recomendado começar a fazer a partir dos 21. Isso a gente está falando para mulheres que não têm problema de saúde nenhum, que não são imunossuprimidas, não têm nenhuma doença autoimune, nada desse sentido. Para essas pacientes é um pouquinho diferente. Mas para a maioria das mulheres, né, que não tem nenhum outro problema de saúde mais grave, é a partir no Brasil, pelo Ministério da Saúde, eles recomendam dos 25 aos 64 anos. Pode ser começar a fazer um pouquinho antes, né, dependendo da indicação do médico dela. Como que é feito? Geralmente é coletado o material do colo do útero, né, e mandado para análise. Como que você faz esse exame? Quando for começar a fazer, ela faz 2 exames com 1 ano de intervalo entre um e outro. Se os 2 vêm normais, você pode passar para de 3 em 3 anos. Então ela vai fazer, por exemplo, os 25 anos, os 26 anos, depois vai fazer só os 29 anos, se os 2 exames vieram normais, é repetida de 3 em 3 anos. E daí quando ela está mais idosa, depois dos 64, 65 anos, não precisa mais continuar fazendo porque a chance, né, de desenvolver um câncer de colo de útero é muito baixa. Mas você também pode discutir isso com a paciente, né, em cada caso. Mas no geral a recomendação de idade é essa. E aí, assim, essa é uma forma assim, de exame, né, para fazer a prevenção, além da vacina, né, que é a vacinação, assim, que é um outro método de prevenção. Daí tem as outras medidas, né, de relação sexual segura, a questão de fatores de risco, né, que daí que o paciente tem que se atentar. Que quem tem uma chance maior de desenvolver é quem já tem outras doenças sexualmente transmissíveis ou às vezes, lesões de verrugas, né, que também são relacionadas. Também é descrito, às vezes, pacientes que têm múltiplos parceiros, é outro fator de risco também, que daí são medidas que geralmente falam para observar, né, quando for falar de câncer de colo de útero.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde e o assunto de hoje é a prevenção ao câncer de colo de útero e o nosso convidado é um oncologista do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Henrique Gesser Ascenso. A vacina contra o HPV foi incluída no calendário em 2014. Eu queria saber quanto tempo leva para uma medida como essa começar a dar resultado nessa relação da incidência com a doença, já que ela pode ser uma das causadoras.
A vacina, ela previne praticamente quase todos os casos relacionados a esses subtipos do HPV, né? Que são o 6, 11, 16 e 18. Que eles são os mais agressivos, né? E eles que causam 70% desses cânceres. E, geralmente, quando ele causa uma infecção e vai desenvolver um câncer, se a mulher não consegue... Se o organismo dela não consegue se livrar dessa infecção ali no colo de útero, pode demorar até 15 anos para desenvolver um câncer de colo de útero. Então não é uma coisa rápida. Então a gente começando a vacinação em 2014, 2017, tendo uma abrangência grande da vacinação, a gente vai começar a ver a redução em 10 a 15 anos, né? Não é uma coisa rápida, né, que a gente vai ver essa redução, infelizmente. Câncer de colo de útero no Brasil ainda é muito prevalente, né? A gente vê ali nas mulheres, né, é câncer de mama, depois a gente tem câncer de pulmão, e daí depois a gente tem câncer de colo de útero, né? O terceiro mais comum. E a gente imagina que se o programa, né, tiver um sucesso grande, né, de conseguir vacinar a maioria das mulheres mais jovens, né, das adolescentes, a gente vai conseguir ter essa redução aí em meados de 2025 para 2030 começar a ter uma redução da incidência disso, né, que é o esperado.
Essa vacina no calendário nacional é para essas meninas e meninos, né? Mas no caso das mulheres mais velhas, ela também pode ter algum resultado, considerando que ela pode procurar imunização à parte?
Então, pelo sistema público ela não, ou pelo convênio, ela não deve conseguir autorização porque não é o que é recomendado pelas políticas assim que para a população em geral. Mas ela pode sim realizar. O que tem comentado é que é menos eficiente, né? Porque provavelmente vai estar vacinando ali, já teve contato às vezes com esse vírus, não vai conseguir muitas vezes criar anticorpos, não vai ter essa eficácia. Mas tem estudo falando assim que você pode discutir com a paciente que acima dos 26, 27 anos, até os 45 anos, realizar a vacinação. Mas é uma coisa assim muito individual, sabe? Para você discutir essa vacinação, porque a eficácia da vacina cai bastante. Mas não faz mal e após os 45 anos, daí não é nem na bula da vacina, é recomendado você aplicar.
E o senhor comentou, e de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, esse tipo é o terceiro mais frequente em mulheres, né? Se fala muito sobre as formas de prevenção, esses exames preventivos, mas o que torna esse câncer tão comum?
É mais comum, assim, esse tipo de câncer, ele tem um impacto maior em países em desenvolvimento, em países mais pobres, né? Principalmente por causa de acesso à saúde, né? Você pega países, às vezes, africanos, tem uma rede de saúde, ou da América Central, eu estava dando uma revisada, é o câncer mais comum, muitas vezes é o mais comum, que mais causa mortalidade nas mulheres do colo de útero, para você ter uma noção. O Brasil, ele está no meio termo, né, ele não tem nível, assim, de primeiro mundo, mas também não tem um nível muito ruim, comparado com outros, né. E geralmente é a prevenção, né, que é o exame, o Papa Nicolau, né, que é o preventivo de colo de útero, né, o citopatológico. Atualmente, agora, a vacina, né, que está sendo administrada, mas entra, por exemplo, num outro tópico, e no Brasil mesmo, né, quem tem mais, uma chance maior de desenvolver essa doença, geralmente são mulheres de uma condição social, econômica, mais vulnerável. Então, geralmente isso é associado com menor visita ao médico, não tem acompanhamento, às vezes educação sobre esse assunto. Esses são os motivos que nós imaginamos que causa, que seja motivo de acontecer mais nessa população.
E como ele afeta mais essas mulheres nessas situações, o que vem sendo feito para tentar transformar esse quadro?
Ah, campanhas de vacinação, de conscientização em locais com acesso mais complicado, por exemplo, na região norte do Brasil, existem programas diferenciados quanto a isso, medidas assim de educação também, né, de médicos da família, da atenção básica, da vacina, por exemplo, né, que está sendo agora sendo fornecida. É mais nesse sentido, né, porque o exame nós temos, né, como fazer, não é um exame complexo assim, de realizar, e você tem que trazer essas populações mais para fazer esse acompanhamento em conjunto, né, também para essa mulher poder se cuidar também.
E esse câncer, ele tem um desenvolvimento mais lento em relação a outros, né? No caso desses exames preventivos estarem atrasados ou uma mulher que não faça, como é que ela vai poder perceber esses sintomas do câncer de colo de útero?
Não é bom esperar perceber sintoma, né, para ir atrás, né? O câncer de colo de útero pode ficar sem sintomas por anos, né? Então, não é uma coisa, assim, muito, muito recomendada, assim, esperar ter algum sintoma. Se tiver algum sintoma, já não é prevenção, né? Você já passou o momento da prevenção, você já tem que fazer diagnóstico, né? Você já está com algum sintoma, já está sentindo alguma coisa. Mas se a mulher passou o tempo, ficou alguns anos sem ir, não tem outra coisa a ser feita. Tem que ir ao médico e voltar a fazer os exames preventivos, né? Que são apropriados. E não esperar ter algum sintoma ou sentir alguma coisa para ir, né? O ideal é ir sem estar sentindo nada, fazer esse exame de forma preventiva.
Então, para encerrar, eu gostaria que o senhor reforçasse justamente a importância desses exames preventivos e de ir atrás de um diagnóstico precoce, não desse tratamento quando o câncer já está lá.
Então, é um exame simples, ele é rápido, né? Não precisa ser feito todo ano, ele exige só um pouquinho de dedicação, né? Assim, de organização, né? Por parte de cada um, as mães, os pais que têm filhos, né? Que estão nessa faixa aí dos 9 aos 14 anos, conversar também com o pediatra para ver essa questão da vacinação do HPV, que é muito importante. E se tiver algum sintoma, procurar o clínico dela, o médico da família, o ginecologista da paciente, que com certeza vai ver se é alguma coisa mais séria, ou às vezes muitas vezes é só às vezes um sintoma que não é relacionado e já tira essa dúvida de uma vez. Mas é super importante fazer, porque é muito eficaz a vacina e os exames de prevenção. E se detectado no começo, a chance de cura é altíssima, né? Então, isso aí que é importante também para explicar. Quando às vezes detecta de forma um pouco mais avançada, às vezes a mulher perde a chance de poder engravidar, porque daí tem que fazer uma cirurgia de retirada do útero, ou às vezes tem que fazer um tratamento com rádio, com químio, que é um pouquinho mais agressivo. Então, descobrindo no começo, a vantagem é imensa, né? Do que às vezes acontecer de ter uma doença mais avançada, que é muito pior, né, para o paciente.
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje falamos sobre a prevenção ao câncer de colo de útero, que é reforçada este mês pela campanha Março Lilás. O nosso convidado foi o oncologista do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Henrique Gesser Ascenso. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, Camila.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.